acompanham via Skype. Vamos dar início à segunda parte da reunião da Comissão de Ambiente. O tema do início da reunião desta tarde é sobre a poluição do Rio Nabão, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento desta audição. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas deputados, Srs. Presidentes de Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e Sra. Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas. O PSD decidiu apresentar um requerimento para se efetivar esta audição aos seus Presidentes de Câmara de Tomar e de Ourém, porque várias vozes nesta Assembleia da República, em diferentes momentos, e eu recordo um deles, por intermédio de um deputado do PSD, numa das audições nesta casa do Sr. Ministro do Ambiente, foi questionado sobre os focos de poluição no Rio Nabão, que são focos de poluição que acontecem de forma persistente e regular, geralmente associados aos períodos em que há maior índice de pluviosidade. E para além dessas questões que foram colocadas ao Sr. Ministro do Ambiente, que na altura o Sr. Ministro respondeu que desconhecia qualquer foco de contaminação no Nabão, mas sabendo de nós, e que estão aqui os diferentes deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, sabendo de nós que tem havido várias denúncias, que a população da cidade de Tomar tem tido vários problemas de maus cheiros e de aspecto muito negativo em que determinados períodos o rio aparenta. E, portanto, nós sentimos, mais do que fazer artigos de jornal, mais do que fazer publicidade de outra forma, que se esta Casa pode contribuir de alguma forma para ajudar a resolver a situação, é ouvir os intervenientes. Vamos ter a APA, mas vamos ter aqui também o Sr. Presidente de Câmara de Ourém e a Sra. Presidente de Câmara de Tomar, que, pelas responsabilidades que têm, nos podem acrescentar alguma coisa sobre estes focos de poluição que são conhecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Nós temos, efetivamente, seguido-nos online o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que eu cumprimento, e a quem passo a palavra, pedindo-lhes que não cedam cada um nesta intervenção inicial os 8 a 10 minutos. E depois seguirá-se uma ronda de intervenções por todos os grupos parlamentares. Portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. Muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente todos os meus deputados, também a minha colega de Tomar e todos aqueles que estão a participar nesta nossa reunião. Eu queria começar por agradecer a oportunidade que nos dão para aqui, aqui discutirmos um assunto que é importante, que diz muito à Câmara de Tomar, à Câmara Municipal de Ourém também, como é óbvio, e disponíveis para qualquer esclarecimento que depois nos queiram fazer chegar, que nós obviamente estaremos disponíveis para o esclarecer. Eu tenho aqui comigo, e antes de mais para dizer, tenho aqui comigo também, e depois também, obviamente, se acharem oportuno também colocar alguma questão ao diretor-geral da TEJ Ambiente, que é uma entidade intermunicipal que foi criada, que é hoje a responsável pelo saneamento dos resíduos urbanos e também pela água do nosso concelho e também do concelho de Tomar, de mais 4 concelhos, de Vila da Barquinha, Sardual, Mação e Ferreira do Cestro. E, portanto, hoje as etares e também tudo o que diz respeito ao saneamento está concessionado a esta entidade intermunicipal que foi criada em 2000, que iniciou funções em 2020, por isso tenho aqui comigo também o seu diretor-geral, quem também poderá, se assim entenderem, serem colocadas algumas questões mais de âmbito mais técnico que possam eventualmente, que eu ou a minha colega Tomar possamos ter mais dificuldades em responder. Muito da poluição que hoje é associada ao Rio Nabão, nomeadamente mais fácil é dizer que a responsabilidade é das EPAs que existem no município de Orém. Tem?
Sim. Diz.
E que explorar até o ano 2020, nomeadamente a EPA de Ceiça e a EPA do Alto Nabão, que se situa já no território do Pomar, mas que a responsabilidade da sua gestão era inteiramente do município de Orém. E aquilo que eu vos posso dizer, de uma forma muito sintética e muito rápida, é que se há EPAs que são monitorizadas frequentemente pelas entidades fiscalizadoras, nomeadamente a APA, estas duas EPAs. Com frequência, quase todos os meses, há essa monitorização, ela é feita com frequência e, de acordo com os dados que temos disponíveis, todos os parâmetros estão de acordo com o que a lei determina. O que significa que estas duas EPAs, em condições normais, funcionam normalmente e funcionam bem. Posso dizer também que a EPAR de Ceiça, tem um dimensionamento para tratamento de 1.965 metros cúbicos por dia. E a média de tratamento que faz durante um ano, eu tenho aqui dados de 2020, é de 2.171, ou seja, cerca de 200 metros cúbicos por dia a mais em relação ao dimensionamento que a EPAR tem, sendo que a outra EPAR, a EPAR do Nabão, tem uma média diária de 2.195 metros cúbicos, portanto uma média diária de 2.195 e tem um dimensionamento de 2.829, o que significa que está muito aquém da capacidade que ela tem para tratar os afluentes. Portanto, são dois dados que eu aqui queria deixar que me parecem importantes. Acontece que, efetivamente, quando e nos dias de maior publicidade, e porque existem deficiências nos emissários, os separativos não estão feitos, e é por isso que nós dizemos que terá que haver um forte investimento, não só nos separativos, mas também nas EPAs, no que diz respeito aos equipamentos que fazem parte das EPAs, porque eles aí nós reconhecemos que já estão obsoletos, porque são EPAs que já têm mais de 20 anos, talvez, portanto precisam efetivamente de investimento, mas em termos de dimensionamento, volto a dizer, estão perfeitamente dentro daquilo que elas recebem em termos de afluência. Para terminar esta minha primeira intervenção, dizer também o seguinte. A montante do Rio Nabão existe, estão estas duas EPAs. Entre estas EPAs e o Nabão, a cidade de Pomar, correm cerca de 3, 4, 5 quilómetros de rio. Neste intervalo existe uma praia fluvial, que é a Praia Fluvial do Agroal, que é a responsabilidade do município de Orém, que ano após ano tem tido sempre bandeira azul, significa que a qualidade da água é boa. Tendo inclusive o ano passado, e pela primeira vez, sido contemplada pela bandeira ouro, que significa que a qualidade da água é excelente. E, portanto, se houvesse algum problema, esta praia fluvial não poderia ter as bandeiras que tem, não poderia ter a qualidade da água que tem. E existe também uma captação de água da Mendacha, já no Conselho de Tomar, depois a minha colega de Tomar poderá, também se assim entender, também falar sobre isso, onde é feita grande parte da exploração e captação de água que abastece o Conselho de Tomar, e que é explorada por uma entidade em alta, a ADVT, que se houvesse algum problema em termos também de qualidade de água, com certeza também já teria levantado o problema. E, portanto, não injetando aqui algumas responsabilidades no sentido de dizer que as EPAs, por vezes, e quando há o excesso de pluviosidade, podem não ter capacidade para tratar devidamente os afluentes que ali chegam, mas a grande responsabilidade há de estar, com certeza, em outros focos de poluição, que deverão ser identificados e que estarão a jusante desta captação da mendaça que eu aqui referi. E por isso, para já, Sr. Presidente, Srs. Deputados, era isto que tinha para vos dizer e para vos comunicar, o que eu e também quem está aqui comigo à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional em relação a esta minha intervenção. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, até pela forma sintética como foi capaz de expor a sua argumentação. Nós vamos tentar ouvir agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Sabemos que tem estado com algumas dificuldades em conseguir fazer a ligação, portanto esperemos que tenhamos conseguido restabelecer a ligação. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar está a nos ouvir.
Estou sim?
Sim.
Boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu peço desculpa, efetivamente tivemos aqui um problema de ligação, mas penso que já está tudo resolvido. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção.
Senhora Presidente, nós estamos a ouvi-la muito bem. Não estamos a ver.
Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção do senhor deputado João Moura, era o que eu estava a dizer, mas penso que aquilo que me solicitam neste momento é que faça um enquadramento daquilo que tem sido a poluição na bacia hidrográfica do Rio Navão.
Correto. Mas só lhe queria pedir para tentar ligar a sua câmara, porque nós não a conseguimos. Estamos a ouvi-la perfeitamente, mas não estamos a conseguir ver.
Já conseguem ver?
Muito obrigado. Perfeito. Muito boa tarde.
É que eu tive que trocar para o telemóvel e, portanto, estou efetivamente a falar-vos pelo telemóvel, porque pelo computador não consegui. Então, Sr. Deputado, senhoras e senhores, se me permitem, eu faria então um breve enquadramento daquilo que é a poluição na bacia hidrográfica do Rio Navão, colocando-me, obviamente, depois à disposição das senhoras e dos senhores deputados para esclarecimento de qualquer questão que assim o entendam. Nós costumamos dizer, portanto, a poluição no Rio Navão não é de agora, ela já tem várias décadas, sendo que, efetivamente, e aquilo que os cidadãos, os tomarenses, assistem na parte urbana, tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Estão identificados 4 possíveis focos de poluição. Em primeiro lugar, existem efetivamente um conjunto de empresas / entidades que operam ao longo ou dos afluentes do Rio Navão ou até junto do próprio Rio Navão e que, portanto, constituem focos de poluição. Relembro que as autarquias não têm competência para fiscalizar estas entidades e, portanto, aqui compete a outras entidades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, um conjunto de entidades que operam não respeitando aquilo que são as diretrizes e a legislação ambiental, são um dos focos de poluição do Rio Navão. O outro foco de poluição tem a ver com a própria morfologia do terreno, que é constituída por algares e, portanto, muito calcária esta zona, e que leva a que haja escorrências que vão até ao Rio Navão. Mas essas escorrências, diria eu, que são escorrências naturais, porque efetivamente aquilo que se tem centrado muito em matéria de poluição tem a ver com as hectares. E aqui permitam-me separar as duas coisas. Efetivamente estão construídas a montante de Tomar, e quando falo de Tomar falo da parte urbana, que é efetivamente onde nós, autarquias, temos competência, estão construídas hectares. As hectares têm uma capacidade de tratamento de águas residuais, capacidade essa que aos dias de hoje está a 70%, portanto ainda admitem mais tratamento de águas. O problema está precisamente naquilo que são os caudais indevidos, ou seja, as águas pluviais. Porquê? Porque a montante das hectares não existem um conjunto de emissários que deveriam estar construídos, bem como não existem os chamados sistemas separativos. Ou seja, quando chove e efetivamente os focos de poluição que se registam são precisamente, ocorrem em dias de chuva, portanto, quando aumenta aquilo que é o caudal que entra na hectare, deriva precisamente da não existência de sistemas separativos e naquilo que é a rede de saneamento pública entra não só aquilo que são as águas residuais para tratamento, bem como aquilo que são as águas pluviais. Se juntarmos a isto, a primeira questão que eu aqui referi, que tem a ver com o conjunto, pensamos nós, não temos competência e, portanto, era importante, volto aqui a referir, que as entidades competentes fizessem a fiscalização devida. E juntando a isto, dizia eu, um conjunto de operadores que aproveitam precisamente estes dias para fazerem despejos diretos naquilo que é a rede pública de tratamento de águas residuais, portanto temos aqui, diria, um caldo para que se aumente os focos de poluição no Rio Navão. É certo que, e é sabido, e as senhoras e os senhores deputados, alguns dos grupos parlamentares, questionaram a Câmara de Tomar, penso que talvez também a Câmara de Orém, e aquilo que respondia aos requerimentos das senhoras e dos senhores deputados foi precisamente isso. Nós podemos e temos elencado o que é necessário fazer nas 3 hectares, bem como o que é necessário fazer também a montante das 3 hectares. Isto é aquilo que é responsabilidade das autarquias. Porque não adianta, os investimentos e que orçam na cerca de 22 milhões de euros, separados com cerca de 1,8 milhões de euros para as hectares e cerca de 19 milhões de euros para os sistemas, os emissários e os sistemas separativos, os dois investimentos têm que ser feitos em conjunto, porque não adianta investir nas hectares se a montante se mantém um problema. Agora gostaria, senhoras e senhores deputados, que ficasse claro que o facto de estarmos disponíveis, e felizmente a semana passada tivemos uma boa notícia no sentido em que estes investimentos estão já previstos no próximo quadro comunitário de apoio, nada disto vem resolver na totalidade aquilo que são os problemas de poluição na bacia hidrográfica do Rio Navão, se não houver uma fiscalização das entidades que contribuem também para a sua poluição. Portanto, daquilo que é a parte pública, diria eu, estes investimentos não serão feitos pelas autarquias, mas sim pela empresa intermunicipal que foi constituída por 6 autarquias, das quais estão as autarquias de Tomar e de Orém, e, portanto, a empresa Tejo Ambiente é que promoveu os estudos necessários para que pudéssemos ter neste momento quer projetos de execução que estão em fase de revisão, quer anteprojetos para estas duas grandes empreitadas e, portanto, será essa a entidade que irá promover as intervenções necessárias, mas as entidades competentes em matéria de fiscalização têm também que atuar. E para uma primeira ronda, senhoras e senhores deputados, terminarei aqui, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente Anabela Freitas, pela sua exposição. Vamos agora iniciar uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, de 3 minutos cada grupo parlamentar, após o que voltaremos a dar a palavra aos Srs. Presidentes da Câmara de Orém e Tomar para uma resposta final que não deverá exceder no conjunto os 10 minutos. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Cumprimentando também pelo regresso a esta casa, mesmo via digital, de uma casa que conhece bem. Cumprimentar também o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Albuquerque, senhores e senhores deputados. Dizer que o Rio Navão é para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um ativo ambiental estratégico. A poluição, conforme já aqui foi dito, tem décadas e é um problema que se faz sentir com grande enfoque, nomeadamente em Tomar. Como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, mas também como cidadão do Conselho de Tomar, só posso dizer que é indecente e inaceitável os focos de poluição que todos nós conhecemos naquele rio. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta forma, sobre esta matéria, requereu a audição da APA, concordando também com a audição dos senhores Presidentes de Câmara, e apresentou um projeto de resolução que visa promover o apuramento das fontes de poluição do Rio Navão, através da articulação entre as entidades, a necessária fiscalização, como foi aqui já referido pelos senhores Presidentes, e promova as medidas que visem encontrar o financiamento para a despoluição da bacia hidrográfica. Em relação a essa matéria, saudamos o anúncio do Governo de 20 milhões de euros para verbas de despoluição, que só podemos classificar como positivo para o próximo quadro comunitário de apoio, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista será intransigente para garantir que esse compromisso que o Sr. Ministro do Ambiente assumiu em tomar seja cumprido. Uma pergunta para os senhores presidentes: que projetos é que existem já para a despoluição? Depois perguntar aos senhores presidentes, quer Tomar, quer Dorém, como classificam o comportamento da APA e demais instituições de fiscalização. Tem sido positivo? Não tem sido positivo? Que falhas é que tem tido? Porque a nossa percepção no terreno é que muitas vezes não tem-se feito a fiscalização necessária. Depois dizer que defendemos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista estas intervenções que já foram anunciadas, nomeadamente nos emissários de Ceiça e do Alto Nabão, e que projetos é que existem nessa matéria e qual é, que é o grau de andamento destes projetos. De que data também é importante saber são estas hectares, se estas hectares estão em condições, ou qual é, que é a razão para poderem necessitar destas intervenções de mais de 20 milhões de euros, qual é, que é a razão, qual é, que é a sua atual ponto de situação, e certamente se o facto de neste momento termos uma empresa intermunicipal, nomeadamente a TG Ambiente, permite os municípios estando em trabalhar em conjunto, permite também mais fontes de financiamento. Depois dizer o seguinte: a Câmara Municipal de Tomar tem apresentado um conjunto de queixas sobre queixas-crimes sobre esta poluição. Que resultados é que têm sido divulgados destas queixas? E, para fim, dizer que, segundo os dados que são públicos, a APA identificou 11 eventuais focos de poluição. Que focos são esses? Nomeadamente, se existem indústrias a montante das hectares que aqui já foram referidas, nomeadamente da hectare de Ceiça, que possam justificar esta matéria, e que outras medidas é que a Câmara Municipal de Tomar e a Câmara Municipal de Dorém têm apresentado para resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Prosseguimos nesta roda de intervenções. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, de forma muito grata, agradecer ao Sr. Presidente de Câmara de Ourense e à Sra. Presidente de Câmara de Tomar as informações que nos trouxeram aqui e que, de alguma forma, ajudam a esclarecer algum do ruído e alguma da poluição, e não falo da poluição da água, falo da poluição de outra natureza que tem existido em torno, de facto, desta situação no Rio Nabão. Para quem conhece a cidade de Tomar sabe da importância deste rio, que está no espaço intersticial da zona da malha urbana da cidade, e portanto qualquer foco de poluição, seja ele pequeno ou grande, é de facto significativo para a vivência da comunidade e dos tomarenses. O Sr. Presidente de Câmara de Ourém disse-nos aqui, nós temos uma audição marcada com a APA, que uma das hectares que tem sido de forma recorrente por vários intervenientes públicos e individuais e empresariais e a todos os níveis, tem sido apontada a hectare de Ceiça como o foco principal ou foco exclusivo. Bem, quero das palavras do Sr. Presidente de Câmara de Ourense, ficou a saber que é das hectares mais monitorizadas que por parte da APA. E também que, no todo o seu troço, evidentemente que encarou algum problema que possa existir em momentos pontuais dessa hectare. E eu recordo aqui que, quando falamos em hectares, falamos precisamente não em forma depreciativa, mas num local que serve para tratar. E, portanto, é essa a missão com que ela foi concebida, foi construída, foi criada, e, portanto, é de louvar que este investimento tenha sido feito. Outra das situações que devem ser condenáveis é, em algum momento que possa existir deste processo, colocar aqui autarcas contra autarcas, independentemente da cor política que possam ter, e acatar responsabilidades de vizinhança quando se quer precisamente que haja aqui um entrosamento muito positivo. E de registar ainda que a Sra. Presidente de Câmara de Tomar nos trouxe aqui, de facto, a ideia da possibilidade da existência de quatro focos possíveis. Focos, quatro focos que há a noção dos responsáveis autárquicos de que podem ser os responsáveis por aquilo que acontece com alguma periodicidade na cidade de Tomar. Uma das questões que eu gostava de colocar à Sra. Presidente de Câmara de Tomar tem a ver com se o diagnóstico que ela faz, e bem, da necessidade dos emissários e dos sistemas separativos, porque o que está aqui, de facto, em causa é quando as águas pluviais são em demasia e se juntam e fazem saturar o sistema e fazem transbordar o sistema. Se, de facto, na cidade de Tomar, se os coletores unitários não padecem também deste problema da própria cidade, que possa, em termos intersticiais, contaminar, serem focos de poluição do próprio rio. E, por último, para terminar mesmo, Sra. Presidente de Câmara de Tomar disse-nos aqui que a responsabilidade do controle e da fiscalização das empresas não é dos municípios. Mas se ela nos pode adiantar, quais são essas empresas que têm noção que possam estar a contaminar as linhas de água? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição sobre a poluição no Rio Nabão, em especial a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, não só pela sua presença aqui para responder às nossas questões e contribuir para solucionar este problema, mas também pelas palavras que já nos dirigiram. O Bloco de Esquerda tem-se associado ao longo dos anos às populações locais e associações que reivindicam o fim da poluição, denunciando descargas e exigindo respostas, através de um conjunto de perguntas ao Governo, à Comissão Europeia, comunicados de imprensa, questionamento de ministros, sem grandes resultados. As entidades revelam-se inoperantes para garantir a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Nabão. Perante o agravar da descarga poluentes, decidimos, no dia 2 de fevereiro e, em boa hora, avançar com um projeto de resolução sobre este velho problema que governos e autarquias PS, PSD e CDS foram incapazes de resolver ao longo dos últimos 40 anos. Felizmente, todos os outros partidos políticos juntaram-se à proposta do Bloco de Esquerda e isso deu origem a esta audição. Se formos à internet e fizermos uma pesquisa com as palavras poluição e Nabão, o primeiro resultado que aparece é um programa de televisão disponível na RTP Arquivos. Este documento histórico relata a morte de milhares de peixes no rio Nabão, ocorrida em dezembro de 1973. Eu disse mesmo 1973. O programa, infelizmente, mantém-se atual. Problemas provenientes de descargas industriais e deficiências nas redes de saneamento e tratamento de esgotos de Tomar e de Ourém continuam a destruir o Rio Nabão. No entanto, o segundo resultado da pesquisa são notícias da semana passada. Aos jornais e televisões regionais e nacionais, o Sr. Ministro do Ambiente anunciou obras de 20 milhões de euros. Em visita a Tomar, as palavras do Sr. Ministro são mais claras do que a água do rio, e cito: o Ministério do Ambiente tem acompanhado de perto com a autarquia de Tomar este processo, referindo que sabemos bem aquilo que tem que ser feito, mas os donos da obra não somos nós, é a própria autarquia. O Bloco de Esquerda, os movimentos ambientais e principalmente todos e todas as tomarenses estão fartos de declarações de intenções, de proclamações e de anúncios, senhores presidentes. Assim, as minhas perguntas são diretas e concretas. Porquê é que tanto a Câmara Municipal de Tomar, como a Câmara Municipal de Ourém, nunca conseguiram unir esforços para resolver o problema da poluição, deixando-o arrastar durante anos e anos até ao presente? Nem a criação da Teja Ambiente, já em 2019, resolveu o problema. Continua o ping-pong das responsabilidades. O que vai ser feito de diferente? E quando? Há agora vontade política e capacidade técnica? Ou continuarão as obras de saneamento básico a ser não prioritárias, nomeadamente a separação entre águas pluviais e residuais? Os anúncios não resolvem problemas, as promessas não criam sistemas que funcionam, as proclamações não evitam descargas poluentes no rio. É agora, senhores presidentes, ou serão necessários outros 40 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Câmara de Tomar e o Sr. Presidente da Câmara de Ourém e queria dizer o seguinte. Ao ser promovida esta audição na Assembleia da República, não entendo esta iniciativa como algo destinado a pedir responsabilidades ou a fiscalizar a atividade, os atos ou as omissões dos autarcas. Não é essa a nossa função. Isso é uma função para os respectivos órgãos fiscalizadores, para as respectivas assembleias municipais e a última análise para os respectivos munícipes. E os autarcas, como é sabido, não respondem. Respondem perante as suas assembleias, não respondem perante a Assembleia da República. Mas o que é facto é que o problema da poluição do Navão tem vindo a preocupar, muito legitimamente, a Assembleia da República, por iniciativa evidente dos deputados que conhecem melhor a realidade, que são os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, e daí a sua participação nesta iniciativa. E aquilo que o sentido mais útil da audição que estamos a promover, que está relacionada, como sabem, com os projetos de resolução que foram apresentados na Assembleia da República sobre esta matéria, no fundo tem que ver com o sentido útil a dar à intervenção que a Assembleia da República pode ter nesta matéria. E daí que a questão fundamental para nós é quais são as necessidades, quais são as, ou seja, para além daquilo que está nas possibilidades reais das autarquias em termos da sua intervenção para resolver os problemas que estão detectados, qual é a intervenção que se revela indispensável por parte das demais autoridades, designadamente das entidades sob tutela governamental, para que este problema possa ser resolvido. Portanto, primeira questão, os focos de poluição estão devidamente detectados, as intervenções necessárias para a resolução desses focos estão já devidamente inventariadas, há uma estimativa de custos dessas intervenções e que entidades, para além das câmaras municipais, é que têm competências na matéria que devam ser acionadas. Eu creio que essa é que era a questão fundamental para que pudéssemos aqui aprovar uma resolução que fosse assertiva, que colocasse as responsabilidades no local certo e que previsse já, como forma de recomendação, as intervenções que são necessárias e as entidades que têm competências e possibilidades práticas e financeiras desde lá por diante. Eu creio que neste aspecto a ajuda dos presidentes de Câmara era fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Nós, a mesa não tem mais inscrições por parte de outros grupos parlamentares e, portanto, devolvíamos a palavra aos senhores presidentes da Câmara Municipal de Ourém e Tomar, pedindo para que respondessem às questões levantadas pelos seus deputados, não cedendo cada um nessa resposta os 5 minutos. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões, e agradecendo obviamente as questões que foram colocadas pelos senhores e senhoras deputadas que nos colocaram, mas dizer que me parece que as questões, todas elas são transversais e respondendo possivelmente as respostas que serão dadas ao mesmo tempo a todos os senhores deputados que nos colocaram questões. A minha colega do Tomar já, na sua intervenção, já disse o que era necessário, no nosso entendimento, para resolvermos de vez este problema. Estamos a falar de um investimento de cerca de 22 milhões de euros, onde será necessário intervir nos emissários, na questão dos separativos, para evitar que as águas fluviais se intrometam nos emissários das águas residuais. E esse é um problema que está identificado e para o qual temos um orçamento de cerca de 19 milhões de euros. E dizendo que foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda dizer que nestes 3 anos e meio de mandato, temos nos preocupado muito com esta situação, tanto temos tido essa preocupação, temos projetos de execução concluídos e prontos a avançar logo que haja financiamento disponível para o efeito. E por isso, neste aspecto, queria também portanto, dar essa resposta e dizer que haja aviso adequado para o efeito, temos condições para de imediato avançar com os projetos de execução que temos feitos. Em relação às EPAs, temos ambos projetos, estamos a trabalhar agora nos projetos de execução e, obviamente, que estamos a falar de um investimento de 1,8 milhões de euros. Como eu também disse, não com a sua estrutura física, não com o seu dimensionamento, porque, como também disse a minha colega Anabela Freitas, existe neste momento, elas têm capacidade de contratar apenas 70% da capacidade que têm, ultrapassa por causa da questão dos pluviais. É necessário investimento nas EPAs, essencialmente ao nível dos equipamentos que estão obsoletos, alguns deles, porque, como disse, têm mais de 30 anos e, obviamente, precisam de ser substituídos, e isso, obviamente, que é aquilo que deve ser feito também nesta matéria. Como também disse, o principal problema deve-se com os momentos pontuais onde há um excesso de caudal. Isso, obviamente, está devidamente identificado por todos e também pelas entidades, e é esse trabalho que nós temos que fazer. Portanto, em resumo, dizer aos senhores deputados que nós temos o nosso trabalho feito, nós, no município de Areia, no município de Tomar, neste caso também a entidade, como também já aqui foi dito, que será a responsável, que será a dona da obra, digamos assim, será a Tejo Ambiente, temos os projetos concluídos, haja aviso, e ainda bem que o senhor ministro também já publicamente, já durante a semana passada, referiu que irá haver um aviso específico para esta área, e obviamente que sim, se acontecer, nós estamos preparados para apresentar rapidamente esse ocorrer, apresentar materiais desse aviso e depois elaborar o respectivo procedimento concursal para ver se, uma vez por todas, conseguimos resolver este problema, que é um problema que a todos nós diz respeito e todos estamos muito empenhados em procurar resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, nós, pelas explicações que nos trouxe. Aqui. Dava a palavra agora à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as questões colocadas pelos senhores, pelas senhoras e senhores deputados. Tentarei responder a todos. O Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, que projetos existem já para a despoluição? O meu colega de Orange já falou nisso, portanto, são projetos que estão dentro da Tejo Ambiente. Aquilo que temos são 2 tipos de projetos, um para a construção dos emissários e dos separativos, que na casa dos 19 milhões de euros está em fase de revisão do projeto, portanto o projeto de execução tem que ser revisto, aliás, como em qualquer organismo público, a revisão dos projetos tem que ser revista, nomeadamente do ponto de vista financeiro, porque os materiais aumentaram, e o projeto de 1,8 milhões de euros para a intervenção nas etares. A data de entrada em funcionamento, e senhores deputados, só dar-vos esta nota, daquela que é sempre acusada como principal foco, volto a dizer, não há um foco de poluição, há vários possíveis focos de poluição, é a Tarde-Seiça, que entrou em funcionamento em 2003, no território de Tomar, não gerida por Tomar, mas no território de Tomar, com a contrapartida de efetuar o saneamento de uma freguesia de Tomar, e, senhores deputados, passados 18 anos, o saneamento nessa freguesia continua por fazer. O facto de termos criado a Tejo Ambiente vem permitir, nenhum município por si só conseguiria fazer esta intervenção e, portanto, entre outras coisas, o facto de termos criado a empresa intermunicipal permite criar aqui sinergias entre os vários municípios para que de uma forma mais que se possa resolver de uma forma concreta aquilo que são os problemas. Quanto aos focos identificados de poluição pela APA, pois nós, autarquias, apesar de termos reunido com a APA e o meu colega de Orém também esteve nas reuniões que ocorreram, como se fosse a reunião mais com mais frequência em 2018, pois foram identificados, mas nós não sabemos quais são, porque também não nos compete a nós, isso não é competência nossa, mas também dizer-vos o seguinte, Qualquer uma destas autarquias, quer Tomar, quer Orém, disponibilizámos os nossos meios à APA para que a fiscalização fosse efetuada. Carros, viaturas, se fosse necessário, computadores, o que fosse necessário. E, portanto, não foi por falta de articulação entre estas duas autarquias, nem por falta de querermos resolver esta questão do problema da poluição na bacia hidrográfica do Rio Nabão, que não houve colaboração entre as duas autarquias. E, portanto, nós não nos podemos é substituir a quem tem a competência. Mas eu, em relação a esta questão, e porque foram aqui colocadas mais questões que podem, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Filipe, do PCP, eu gostaria depois, mais à frente, voltar à questão da APA. Sr. Deputado João Moura, do Partido Social Democrata, sim, é verdade, a missão das ETARs é para tratar, mas não é para tratar a água da chuva. E aquilo que as ETARs estão neste momento a fazer é tratamento da água das chuvas. E sim, não se deve colocar autarcas contra autarcas, mas dizer-lhe que a poluição que entra em Tomar não entra a meio de Tomar. Em Tomar, aliás, como em qualquer concelho do nosso país, infelizmente, muitos dos concelhos não têm ainda saneamento, que era o caso do concelho de Tomar de Orém, que não tinha saneamento, muito menos sistemas separativos. E sim, Tomar não tem sistemas separativos a partir do meio do centro histórico para Jusante. Ora, se a poluição vem a montante, não vejo qual é a relação entre a poluição que os tomarenses observam e o facto de não haver sistemas separativos do meio do centro histórico para Jusante. E, portanto, e também responder que empresas podem estar a contaminar, eu penso que essa questão terá que colocar precisamente a Agência Portuguesa do Ambiente. A senhora deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, efetivamente, como também já tinha dito, a questão da mortandade da poluição no Rio Nabão não é de agora, infelizmente. Porquê é que as câmaras nunca uniram os esforços? A senhora deputada, nós temos estado a trabalhar em conjunto. Esbarramos com um conjunto de outras entidades que às vezes nos impedem de conseguir colaborar melhor. Apesar, e volto a dizer, como já tinha respondido ao Sr. Deputado Costa, estas duas autarquias têm estado, e aliás até já disponibilizamos para efetivamente ajudarmos quem efetivamente tem que fazer, exercer as suas competências no território. O que é que vai ser diferente para a frente? Eu volto a dizer, o facto de termos criado a empresa Tejo Ambiente não são câmaras contra câmaras, são as câmaras todas integradas numa única entidade que irá ser dona da obra, que irá executar estes projetos e, portanto, a nós parece-nos que é tudo diferente daqui para a frente, porque efetivamente também criamos condições para que os atores locais tenham outras condições para poder executar os projetos. Em relação ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, Sr. Deputado, efetivamente, reforçar aquilo que o Sr. Deputado disse, não estamos aqui numa fiscalização dos autarcas e dizer que agradeço até termos sido chamados, porque entendo que devemos trabalhar em parceria. E colocou a questão, sim, o que é que a Assembleia da República, o que é que os deputados eleitos da nação podem fazer para ajudar a resolver este problema. Eu diria que, desde logo, intervir junto da Agência Portuguesa do Ambiente, que é efetivamente um entrave. Este tipo de organismos devem trabalhar ao lado das autarquias e não contra as autarquias. Por exemplo, uma das situações que assistimos atualmente é o emissário que se encontra construído está, na altura quando foi construído, não estava. Estava nas bermas, nas bordas, nas margens do Rio Nabão. Mas neste momento está em pleno leito do Rio Nabão. Isto é sinal que a Ribeira e o Rio Nabão foi alterando aquele que é o seu curso. Ou seja, a APA aqui não exerceu aquilo que era a sua competência, que é fazer a manutenção das ribeiras e a manutenção das margens do rio Nabão. Ou seja, quando temos um emissário que está construído dentro de um rio, que é isto para falar muito, muito claramente, dentro de um rio, é óbvio que aquilo que é a entrada da água do rio dentro do seu emissário vai aumentar os caudais também, não só a questão dos separativos. E naquele projeto que nós desenvolvemos já no âmbito da Tejo Ambiente, e que foi das primeiras coisas, senhoras e senhores deputados, dizer-vos o seguinte, a Tejo Ambiente entrou em funcionamento a 1 de janeiro de 2020. A primeira coisa que a Tejo Ambiente fez foi precisamente um estudo em todas as hectares e o projeto para, não só nas hectares, o projeto para resolver a montante das hectares. E, portanto, foi das primeiras coisas que a entidade Tejo Ambiente fez. E, portanto, aqui é importante que o Sr. Deputado António Filipe, a APA, intervenha quando deve intervir. Mantenha as margens limpas, mantenha os leitos dos rios limpos e, sobretudo, agora quando formos, porque o projeto de construção dos emissários e dos separativos tem de ir a parecer da APA, que não nos venham pedir, como se pediu durante décadas neste país, que os emissários e os coletores fossem construídos ao longo das ribeiras, porque isso leva, isto só vem dar força àquilo que são as entidades em alta, porque nós, municípios, pagamos às entidades em alta o tratamento da água residual e o tratamento da água pluvial. E, no caso de quando estão construídos ao longo das ribeiras, há sempre escorrências. Ou seja, só vem aumentar aquilo que é o poder das entidades em alta sobre as entidades em baixa. E quando falo entidades em baixa, falo municípios e falo entidades agregadas de municípios. E, portanto, era importante que houvesse uma atuação junto da APA neste sentido. Era importante que houvesse uma atuação junto da APA no sentido de aumentar aquilo que é a fiscalização no terreno, estando disponível, como nós já também dissemos várias vezes, até para a introdução de novas tecnologias naquilo que é monitorização. Nós também percebemos que é impossível ter...
Sr. Presidente, eu pedi só, peço desculpa de interromper, mas pedi só para que concluísse.
Concluir. Pronto. Então, só, para concluir, Sr. Deputado, peço desculpa de me ter alongado, a APA e depois as entidades em alta, nomeadamente, no nosso caso, as águas Val do Tejo, porque a questão dos emissários e dos coletores também tem que ser articulado com essas entidades. E peço desculpa por me ter alargado, Sr. Presidente, dou por terminada então a minha intervenção. Obrigada.
Não, nós é que agradecemos a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomara Leão Freitas e também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que em nome de toda a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, sobre esta questão que hoje aqui nos trouxe da poluição do rio Nabão. Penso que todos somos absolutamente unânimes sobre a importância para o país da qualidade das águas dos nossos rios. Nós, de facto, devíamos ouvir de seguida nesta comissão o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. É um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Presidente da Agência da APA, Nuno Lacasta, esteve nesta mesma comissão hoje de manhã, como os seus deputados sabem, mas manifestou indisponibilidade para estar agora da parte da tarde nesta audição. E, portanto, temos uma proposta para apresentar, de acordo com a disponibilidade do Sr. Presidente da APA, que é para ser ouvido na próxima terça-feira, dia 27, às 14 horas, que é, normalmente, é um dia de reunião da Comissão de Ambiente, a hora normal, e, portanto, se não houver oposição, fica assegurado esta audição com o Presidente da APA, volto a repetir, na próxima terça-feira, dia 27, às 14 horas. E queria também propor aos seus deputados, uma vez que temos um conjunto de pontos na terceira parte da reunião, de discussão de um conjunto de projetos de recomendação de vários grupos parlamentares, havia, por aquilo que me foi transmitido, um entendimento de que se faria a discussão destes projetos de resolução após a audição da APA. O que eu ia propor era que se adiasse esta discussão hoje e passássemos também para a reunião de terça-feira, se estivermos todos de acordo. Não... Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, faz sentido que a Assembleia da República produza um documento que possa ser uma tentativa de uma resolução de um problema que é unânime, que todos estão de acordo que existe. E, portanto, esse documento, sob a forma da iniciativa legislativa de projeto de resolução, só faz sentido produzi-lo depois de ouvir todos os interessados. E hoje percebeu-se, pelas palavras dos senhores presidentes de Câmara e dos vários colegas, de que a APA é fundamental para nos tirar algumas dúvidas que subsistem. E, portanto, concordo com a proposta da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá a sua anuência a esta proposta. Julgamos que a audição da APA é relevante, fomos nós que a colocámos, mas independentemente disso é relevante até pelas informações que era o Sr. Presidente Luís Albuquerque e a Sra. Presidente Anabela Freitas aqui nos colocaram. Dessa forma, julgamos que os projetos de resolução podem ser debatidos para a próxima semana sem qualquer tipo de questão. Porque achamos que até poderá ser mais proveitoso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Fabiola, Sr. Presidente. Muito obrigada. O Bloco de Esquerda concorda também com a proposta que foi apresentada. Penso que estas audições que foram solicitadas, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o número de projetos de resolução que foram apresentados, incluindo os projetos apresentados nomeadamente pelo Partido Comunista Português e pelo CDS, manifestam e demonstram a enorme importância que está a ser dada a este assunto. E penso que devemos, de facto, ouvir a APA, no sentido de chegarmos a uma solução que tenha, que seja não só um conjunto de boas intenções, mas que possa, de facto, contribuir para resolver este problema, que, apesar das divergências, eu penso que estamos de acordo que não pode demorar mais 40 anos a ser resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Obrigado pela correção também. Bem, então assim estamos combinados. O PCP, o Grupo Parlamentar do PCP também fez sinal que dava a sua anuência. E, portanto, passamos à discussão dos projetos de resolução sobre a poluição do Rio Nabão para a próxima reunião de terça-feira, dia 27, com início às 14 horas e com início com a audição do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. E, se os deputados também derem a sua vossa anuência, partimos para a terceira parte da nossa reunião. O primeiro ponto é a aprovação da ata número 71. Não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre a ata, não havendo nenhuma questão, porque ela foi distribuída, colocávamos já a votação, ou damos quem vota a favor. Eu devia ter colocado a questão ao contrário, que é quem vota contra. Quem se abstém, há uma abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei então se queria mesmo assinalar, Sra. Deputada, peço-lhe só uma pergunta, se queria mesmo assinalar a abstenção ou se queria assinalar a chegada do Sr. Deputado. Ok, muito obrigado. Então vou voltar ao início da terceira parte. Sra. Com a chegada do Sr. Deputado Nelson Peralta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vamos colocar à votação a ata número 71. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então a ata aprovada por unanimidade. Temos depois no ponto 2 iniciativas legislativas, é a distribuição da PPL 86, que aprova a lei das grandes opções do plano para 2021-2025. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista já tem um nome a indicar. Tem a palavra o Representante do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado Hugo Pires que assegurará como relator desta iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mundo Fazenda, muito obrigado. Fica então registado a indicação do deputado Hugo Pires pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Podemos discutir mais à frente, mas nós precisamos de discutir e aprovar este ponto das grandes opções do plano para 2021-2025. Temos prazos regimentais para tal e, portanto, era importante também que fique aqui esta indicação. Podemos, se precisarmos de algum tempo, discutir isto mais à frente, mas era importante agendarmos uma reunião que a mesa propunha que fosse na quinta-feira, às 14h30, para exatamente aprovarmos o relatório desta PPL, porque há prazos sobre esta PPL. Não sei se têm condições já por não pronunciarmos sobre a marcação desta reunião, portanto perguntava se alguém se opõe a que a Comissão de Ambiente volte a reunir na próxima quinta-feira às 14h30 para a aprovação da PPL 86, que aprova a Lei das Grandes Opções do Plano para 2021-2025, cujo relator acaba de ser indicado pelo Partido Socialista, eu sou o deputado Hugo Pires. Portanto, não havendo nada em contrário, os serviços enviarão a convocatória para a quinta-feira às 14h30, peço desculpa. Temos depois aqui um outro ponto para informar, que é um projeto de lei apresentado pelo CDS-PP, que elimina proibições de estacionamento e pernoite em autocaravanas. A comissão competente é a 6ª Comissão, a Comissão de Economia, mas está também distribuído com conexão à 11ª Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Passamos então, com a vossa autorização, ao terceiro ponto desta terceira parte. São projetos de resolução que baixam à Comissão. O projeto de resolução 1196 do PSD, que recomenda ao Governo que proteja a Serra de Carnaxide. O projeto de resolução 1197 do Bloco de Esquerda, pela inclusão de medidas para a melhoria do estado de conservação da biodiversidade nos planos de cogestão das áreas protegidas. E o projeto de resolução 1201 do PAN, que recomenda ao Governo português que proceda à realização de estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto da produção de Alves Ribeiro de Louros. E, portanto, esta é só para dar conhecimento da entrada destas iniciativas e também perguntar aos grupos parlamentares autores destas iniciativas se pretendem discuti-los aqui em comissão ou em plenário. E, portanto, perguntava ao grupo parlamentar do PSD, não sei se pode... Está bem. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda se perguntava se esta vossa iniciativa é para ser discutida aqui ou em plenário.
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Fica registado. Que fica registado em comissão. O PAN, não sei se o grupo parlamentar do PAN também está online, mas o PSD está e portanto, dávamos a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Está-nos a ouvir? Sr. Deputado, muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Conseguem ouvir-me?
Muito bem, obrigado.
Relativamente ao projeto 1196 do PSD, o PSD, eu tenho ideia que já existem outros projetos que estão indicados pelos partidos proponentes para plenário. E sendo assim, nós o que faríamos era aguardar por esses agendamentos e, portanto, irá para plenário também assim que sejam agendados os outros projetos.
Seriam arrastados para plenário.
Exatamente.
Muito obrigado. Certo. Ficamos com essa indicação. Muito obrigado. Do grupo parlamentar do PAN não temos, neste momento, a resposta. Ficaremos a aguardar. Temos agora a discussão de um texto final, na especialidade, um texto final resultante dos projetos de resolução 856, apresentado pelo PSD, recomenda ao Governo a classificação da área constituída pela Duna de Salir do Porto, antiga alfândega, Capela de Santana e Pocinha como paisagem protegida, e um projeto de resolução 1009, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que promova a salvaguarda e valorização do conjunto natural composto pela Duna de Salir e da paisagem envolvente. Os senhores deputados, penso que têm a proposta do texto final. Pede-nos a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o senhor deputado Hugo Oliveira.
Muito boa tarde a todos. Queria transmitir que há um entendimento para este texto comum na perspectiva de salvaguarda de todo esse património natural. Portanto, há um acordo para o texto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também nos pedem a palavra. Tem a palavra, também sobre este ponto do texto final, a Sra. Deputada Sara Velejo. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Não tenho certeza que me estejam a ouvir.
Estou a ouvir e a ver muito bem. Olá, muito boa tarde.
Okay, muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar também a existência de um texto comum acordado entre os dois grupos parlamentares com vista à salvaguarda desta área e, portanto, não temos nesta sede mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e felicito e cumprimento os grupos parlamentares por terem chegado a acordo sobre este texto final. Vamos entrar no ponto 5, outros assuntos. A mesa... Ah, peço desculpa. Temos que votar o texto final. Peço imensa desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto final sobre estes dois projetos de resolução foi aprovado por unanimidade. Vamos então entrar no ponto 5, outros assuntos. A mesa tem uma informação para partilhar com os grupos parlamentares e os seus deputados. Foi distribuído aos diferentes grupos parlamentares a resposta que entretanto chegou, as respostas que entretanto chegaram da EDP sobre a questão das barragens. Há também um conjunto de documentação que foi classificada pela EDP como reservada. Essa documentação, que foi classificada como reservada, irá ser disponibilizada amanhã aos grupos parlamentares, na página da Comissão de Ambiente, sendo que cada grupo parlamentar indicou um deputado que ficará com o acesso a essa área reservada para consulta destes mesmos documentos. Quer dizer, todos dão. Há um grupo parlamentar que ficou de indicar, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas tenho a certeza que irá indicar para ter acesso a essa documentação. E não sei se algum grupo parlamentar tem alguma questão.
Eu só uma pergunta, Sr. Presidente, se me permitisse.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu participei na comissão da parte da manhã, portanto, por videoconferência, portanto, e não apanhei aqui esta parte relativamente aos projetos de resolução, tanto um dos quais, tanto do CDS, tanto que... qual recomendo ao Governo tome todas as medidas do Rio Navão, urgentes, necessárias com vista à resolução da poluição do Rio Navão. Portanto, para quando é que ficará, portanto, a discussão deste projeto de resolução do CDS?
Tem razão, Sr. Deputado Pedro Mário Moraes Soares. Nós, como havia aqui um compromisso de que faríamos a discussão dos projetos de resolução após a audição de todas as entidades, e o Sr. Presidente da APA, Nuno Lacasta, que teve hoje de manhã na reunião onde o Sr. Deputado também esteve, manifestou que não poderia estar esta tarde, adiamos quer a audição do Sr. Presidente da APA, quer após a discussão dos projetos de resolução para terça-feira, dia 27 de abril, às 14 horas.
Muito obrigado.
Nada. Obrigado. Bem, e não havendo mais nenhum assunto a tratar, damos por concluída a nossa reunião, agradecendo a todos os seus deputados a participação, Sr. e aos
Presidente,
serviços.
Peço desculpa.
Peço desculpa.
Não se importa, só... tenho aqui uma pequena nota a acrescentar. Os serviços da Comissão apresentaram-nos uma proposta, enfim, com um calendário de datas sobre um conjunto de eventos, enfim, de hora de audições, hora de reuniões, e uma delas tem a ver com a audição no âmbito da Quinta dos Ingleses. E aquilo que nós queríamos propor a esta Comissão é que se juntasse também a essa audição também o ICNF.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito obrigado. Bem, há aqui uma proposta do Partido Socialista para acrescentar mais uma audição do ICNF. Pergunto se há algum voto contra esta audição. Está aprovada e, portanto, será também chamado o ICNF. Portanto, não havendo agora sim mais nenhuma questão a tratar, agradeço a presença de todos, agradeço aos serviços o apoio que nos prestaram para a realização desta reunião e damos por encerrado os trabalhos. Muito boa tarde a todos.